Well, guys, what's up? Aqui é o Javi, essa é mais uma Dialogue Class. Well, let's speak a little bit of English. Guys, as you know, every Dialogue Class starts with a little listening practice, a little listening challenge. So what I will do right now is play the dialogue twice, and I want you to try to get as much information, as many details as you can. Alright? Então, gente, como sempre, eu vou tocar o diálogo e eu quero que vocês prestem muita atenção. Pay close attention to the dialogue. Ao diálogo, ok? Tente tirar o máximo de informações que você conseguir desse diálogo. E principalmente identificar as partes que você tem mais dificuldade. Pra lá no final da aula, depois que a gente analisar cada frasezinha, after we analyze every single sentence, você se tornar capaz de entender muito melhor esse diálogo, essas expressões, essas estruturas, ok? Então vamos lá. Introdução feita, muita atenção, vou tocar o diálogo duas vezes e já volto.
Hey, how was your day?
Awful.
Oh no, what happened?
First, I missed my bus and had to wait for about 20 minutes for the next one.
That sucks.
Then it started raining, so by the time I got on the bus, I was all wet.
You didn't have your umbrella with you?
Obviously not. When I finally got to work, my boss yelled at me for being late. He said if I can't abide by the rules, he's going to give me the boot.
This guy sounds like a dick.
He is! And I swear to God, if he makes me stay late one more time, I'm going to tell him to fuck off.
You shouldn't have to bend over for that guy. He's a crappy boss.
That's not even the last of it. You know the guy I was texting, Matt?
Yeah?
He never called back. He's totally ghosted.
Okay, time to let bygones be bygones. Go run a bath, and I'll order pizza. Tomorrow's a new day. Hey, how was your day?
Awful.
Oh no, what happened?
First, I missed my bus and had to wait for about 20 minutes for the next one.
That sucks.
Then it started raining, so by the time I got on the bus, I was all wet.
You didn't have your umbrella with you?
Obviously not. When I finally got to work, my boss yelled at me for being late. He said if I can't abide by the rules, he's going to give me the boot.
This guy sounds like a dick.
He is! And I swear to God, if he makes me stay late one more time, I'm going to tell him to fuck off.
You shouldn't have to bend over for that guy. He's a crappy boss.
That's not even the last of it. You know the guy I was texting, Matt?
Yeah?
He never called back. He's totally ghosted.
Okay, time to let bygones be bygones. Go run a bath, and I'll order pizza. Tomorrow's a new day.
Alright, I'm back. Bom, você acabou de escutar o diálogo e você deve ter percebido, deve ter entendido o contexto, deve ter entendido várias frases, algumas frases você não entendeu direito, algumas palavras ficaram meio nebulosas ainda. Mas, bom, basicamente o que está acontecendo aqui nesse diálogo é que tem uma menina que teve um dia muito difícil, várias coisas aconteceram ao longo do dia dela e ela está lá batendo um papo com um amigo dela que está ali tentando de alguma forma dar auxílio, aconselhar ela. Alright? A primeira frase que a gente tem foi: hey, how was your day? How was your day? How was your day? Essa frase é simples. Hey, é algo como hey. How, como? Was, what is was? Was is the past of is. Então, was é o passado de is. How was, como foi? Como era, como estava, alright? Então, como foi, how was your day, seu dia. Quando eu quiser perguntar para alguém, como foi seu dia? How was your day? Hey, Mary, how you doing? How's your day? Então, e aí, Mary, como é que tá? Como foi seu dia? How was your day? E daí a menina já mete uma pedrada de cara e responde, awful, 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 awful. What is this? Awful. Awful is something very, very, very bad. Alright? So, awful é algo muito, muito, muito ruim. Algo horrível, terrível, muito ruim, péssimo. Alright? Então, se eu pergunto assim, hey, Bruno, how was your day, man? You say, awful. Cara, foi uma porcaria, foi péssimo. Awful é algo muito ruim. Alright? E daí o cara responde, oh, no. Oh, no. Ah, não. What happened? What happened? What happened? Então, oh, no. Ah, não. What? O quê? Happened é o passado do verbo happen. significa acontecer. Então, happened, que é um verbo regular, lembre-se, verbos regulares no passado, a gente só adiciona ed. Então, happened, aconteceu. What happened? O que aconteceu? No diálogo, o personagem, ele pronuncia bem claramente. What happened? What happened? Ele tem uma voz meio assim, what happened? What happened? Né? No entanto, muitas vezes americanos vão juntar esse happened como se o H não existisse. E vai soar como, what happened? What happened? What happened? Hey, what happened, dude? What happened? What happened? Right? Então aí vai uma bela dica de pronúncia americana. What happened? What happened, dude? O que aconteceu? Então ela falou, o cara falou, e aí, como é que foi teu dia? Ela falou, ah, foi uma porcaria, foi péssimo. E daí ela fala, oh, o cara fala, oh no, what happened? Pô, o que aconteceu? E ela começa a descrição da bronca, né, que foi o dia dela. First, I missed my bus. Vamos ver essa primeira frase. First, primeiro, primeiramente. Então você falou, first, primeiramente, ou simplesmente primeiro. Cara, primeiro aconteceu isso. Algo como, cara, primeiramente aconteceu tal coisa, ou pra começar aconteceu tal coisa. Então, primeiramente, I missed my bus. Vamos rapidinho analisar o verbo miss. Miss é o verbo sentir saudades, tá? I miss you. Eu sinto saudades de você. Estou com saudades. No entanto, tem outro significado muito comum, que é você perder algo, não perder algo de não conseguir achar, mas você perder um ônibus, perder uma oportunidade, ok? Então, se eu falo miss my bus, significa perder meu ônibus, ok? Miss também é um verbo regular, então passado fica missed, I missed my bus. Primeiramente, eu, o que? Missed, perdi, my bus, meu ônibus. Oi, ai, ônibus. Cara, pra começar, eu perdi meu ônibus. First, I missed my bus. I missed. Gente, pronúncia não é missed, é missed. Missed. I missed my bus. Preste atenção, não é missed, é missed. Então, first, I missed my bus. Primeiro, cara, eu perdi o meu ônibus. Vamos ver o que aconteceu depois. Ela completa assim. And had to wait for about 20 minutes for the next one. And had to wait for about 20 minutes for the next one. Então, and had. Lembrando que a gente tinha o comecinho, a frase que começou ali. Então, e tive. Had, passado de que verbo? Do verbo have, ter. Então, and had, e tive. To wait, que? What is the meaning of wait? Qual o significado de wait? Esperar. Então, eu tive que esperar for about 20 minutes. Por aproximadamente. Aproximadamente? Como assim, Javi? Aproximadamente about? Gente, about significa sobre, a respeito de. No entanto, quando se trata de tempo, about significa aproximadamente. Alright? Então, você falou for about 20 minutes. Por aproximadamente 20 minutos. 20 minutos. 20 minutes. Minutes. Você pode falar 20 ou 20. For the next one. For, pelo. Ela teve que esperar aproximadamente 20 minutos pelo próximo. Pelo próximo o quê? Pelo próximo ônibus. Então, gente, next significa próximo. Next one. Esse one é utilizado, a gente já viu em outras aulas. Se lembra numa aula de diálogo que a gente viu? I have two, but the blue one is not as big as the black one. Mas a azul não é tão grande quanto a preta. Falando de uma mala no aeroporto. Então, esse é o mesmo caso. Quando a gente menciona um objeto, a gente não quer repetir esse objeto, no caso, ônibus, bus. A gente usa one. Por exemplo, wow, that is a big one. That is a big bus. Pô, aquele é um grande ônibus. But I think I prefer the small one. Mas eu acho que eu prefiro o pequeno. O pequeno, falando do ônibus. Então, para não repetir ônibus, a gente usa one, the small one. Ok? Compreendendo isso, a gente consegue entender a frase completa. And, first, I missed my bus. Primeiro, perdi meu ônibus, cara. And had to wait for about 20 minutes for the next one. Então, tive que esperar por aproximadamente 20 minutos pelo próximo. Do próximo ônibus. Continuando, daí o cara fala assim, that sucks. É uma Porcaria. Quando alguma coisa é ruim, se você fala assim, hey dude, what did you think about the movie? O que você achou do filme? Você olha assim, oh man, it sucks. It sucks. É uma... Escolhe a palavra aí, tá? Mas é algo muito ruim. Então, é uma porcaria, cara. It sucks. É uma droga, tá? Quando a gente fala em português, cara, é uma droga. Uma porcaria. It sucks. Mas você não precisa usar exatamente a expressão it sucks, tá? Quando você simplesmente quer falar é uma droga. Você pode falar que algo sucks. Então, the movie sucks. The movie sucks. O filme, o quê? É uma porcaria, tá? Literalmente, seria o filme chupa. Mas não é, não faz sentido, tá? Então, the movie sucks, o filme é uma droga, o filme é uma porcaria. My school sucks. Minha escola é uma porcaria, uma droga, alright? Então, sucks, o verbo suck pode indicar que algo é muito ruim, que algo é uma porcaria. Nesse caso, o cara fala assim, oh, that sucks. That, isso, aquilo. Putz, cara, isso é uma porcaria, hein? Basicamente, isso é uma droga. Que droga? Tá? Você poderia falar, it's, well, it sucks. Oh, that sucks. Isso aí que você me falou agora é uma droga, né? Uma porcaria. Mas não era suficiente, a menina continua falando do dia maravilhoso que ela teve e ela diz a seguinte frase. Then, whoops. Then, it started raining. Raining. Then it started raining. Then, e então? Então ela tinha falado, cara... Eu perdi o ônibus primeiro e daí tive que esperar 20 minutos pra pegar o próximo. Daí o cara falou, putz, que porcaria. Daí ela falou, e aí, então? Then. Então essa palavrinha, then, ela dá essa ideia de um processo, de algo que vem depois. Né? Então você fala, e então, depois daquilo? Então, algo aconteceu. Então, then it started raining. Então, e então, it started. Começou raining, a chover. Gente, quando a gente fala... Sobre chover, nevar, a gente sempre usa a palavrinha it. It rains. Chove. Ou it is raining. Está chovendo. Você fala it is snowing. It is snowing. Está nevando. E o verbo chover, nevar, a gente sempre usa it para falar desse verbo. Afinal de contas, no inglês a gente sempre precisa de um sujeito. E no português a gente não usa sujeito pro verbo nevar. Está nevando, está chovendo. Quem que tá chovendo? Sei lá, tá chovendo, ok? No inglês a gente tem que ter, e essa palavrinha é it. Então, começou a chover. Como a gente tá falando da chuva, começou a chover, a gente usa it. It started, começou. Started, started, é o verbo start no passado. Então, it started, começou. Raining, chovendo, começou chovendo. Por que tem esse ng aí depois de started? Porque depois do verbo start e stop, nós utilizamos ing, tá? É uma regrinha. Tem alguns verbos em inglês que depois desses verbos, como start, stop, a gente utiliza ing. Começar a chover, start raining. Começar a fazer, start doing. Parar de falar, stop talking, com ing. Alright? Essa é um verbo, é uma dica interessante. Ok? Então, começou a chover. Então, não era suficiente. Perdi o ônibus, começou a chover. E daí, ela continua. So, by the time I got on the bus, I was all wet. So, oops, boo. By the time I got on the bus, I was all wet. Vamos entender essa... Deixa eu tirar esse comecinho que a gente já entendeu. Vamos lá. So, by the time I got on the bus, I was all wet. Então, by the time é uma expressãozinha, gente. Ela é uma expressãozinha que muitas vezes, eu vou colocar em letra maiúscula, não, vou colocar sublinhado. Ela muitas vezes é traduzida como quando, ou como no momento que. By the time é uma expressãozinha que significa quando, dando ênfase no início, ao início de uma ação, tá? O momento em que uma nova ação começa a acontecer. Tá? Por exemplo, aqui a gente fala, so by the time, então, quando I got on the bus, quando I got on, got é o passado de get, tá? Got, passado de get, ok? Get on the bus significa basicamente você Entrar no ônibus. Tá? Get on the bus. Entrar no ônibus. Eu olho pra você assim, get on the bus. Entre no ônibus, tá? Get on the bus. Quando a gente fala de ônibus, no ônibus é sempre on, tá, gente? Aí vai uma dica. Sempre quando você fala de um meio de transporte, onde você consegue ficar de pé, se locomover dentro dele, como um avião ou um ônibus, você usa a preposição on. I am on the airplane. Eu estou no avião, usando on. Se você fala de um carro que você tem que entrar e sentar, você não consegue andar dentro dele, você usa in. In the car, on the bus, on the airplane. Uma dica muito useful, muito útil, pra você não errar mais, alright? Vamos lá, get on the bus. Então a gente falou ali, by the time I got on the bus, got, passado de get. Então quando eu entrei no ônibus, quando eu entrei no ônibus, I was, eu estava, I was is the past of am and is. Então o passado do verb to be, basicamente, ok? I was, eu estava, eu era. Então, no, quando, cara, quando eu entrei no ônibus, eu tava all wet, toda molhada. Então, putz, a guria perdeu o ônibus, estava lá esperando, começou a chover, e quando ela entrou no ônibus, ela já estava toda molhada, tá? Tava ensopada, encharcada, as roupas todas molhadas, ok? Ah, Vi, não entendi muito bem essa expressãozinha, by the time. Repare aqui, ó, quando ele fala, então, quando eu entrei no ônibus, no momento que eu entrei no ônibus, eu já estava toda molhada. Então, esse quando, ele enfatiza a ideia do início ou de um acontecimento específico, tá? Se eu falo assim, por exemplo, eu olho para você e falo assim, quando você chegar em casa, eu já estarei na praia. Eu já estarei na praia. By the time you get home, quando você chegar em casa, I will already be at the beach. Então, eu já vou estar na praia. Então, o by the time, ele está preparando para uma outra ação que eu vou mencionar. Tá? Ele compara meio que duas ações. By the time the bus arrived, então, quando eu entrei no ônibus, by the time I got on the bus, quando isso aconteceu, essa outra coisa já estava acontecendo ou já tinha acontecido. I was all wet. Eu já estava toda molhada. É usado para comparar duas situações, comparar ou usar como referência uma ação para falar de outra, tá? Essa expressão também é muito usada, aí fica de curiosidade, para você falar do futuro. Por exemplo, by the time I am 40 years old, quando eu tiver 40 anos, I will be a famous businessman. Eu serei um empresário famoso. Quando eu tiver 40 anos, ação 1, coisa 1, I will be a famous businessman. Eu serei um empresário famoso. Segundo fato, que aí ele compara dois fatos, alright? Então, so, by the time I got on the bus, I was all wet. Então, quando eu entrei no ônibus, eu já tava toda molhada, a menina falou. E daí o cara pergunta pra ela, e agora a gente tem uma frase curiosa. You didn't have an umbrella with you? You, você, didn't have. Guys, I have a question. When do we use didn't? Quando a gente usa, when do we use the word didn't, a palavra didn't? We use didn't to talk about the past, or more precisely, to talk about a negative action in the past. A gente usa didn't para falar de uma ação negativa no passado. Então, se eu falo, I play soccer, eu jogo futebol. I didn't play soccer, eu não joguei futebol. Okay? Então, didn't deixa uma frase, um verbo no negativo, no passado. Didn't have, não tinha. Então, o didn't está deixando o have lá no passado e no negativo. Então, didn't have, não tinha. Você não tinha. You didn't have. Your umbrella. O seu umbrella. What is the meaning of umbrella? Umbrella is a guarda-chuva. Então, você não tinha seu guarda-chuva. Guarda-chuva. Guarda-chuva with you, com você. Uma frase simples. Agora, talvez você esteja se perguntando, Ravi, come on. Pô, calma aí. I thought, to make a question, a negative question in the past, we had to invert. I had to say, didn't you have an umbrella with you? Didn't you? Ah, Ravi, eu achei que eu tinha que falar didn't antes para fazer uma pergunta no passado, no negativo. Então, didn't you have your umbrella with you? Certo, Certíssimo, teu raciocínio tá certo. No entanto, gente, em situações informais, principalmente quando você fala já só querendo uma confirmação, não é uma pergunta real necessariamente, você não quer saber a resposta. Você tá meio que só confirmando. Cara, você não tinha o seu guarda-chuva com você? Tá? É como você, se você estivesse afirmando aquilo, como se fosse óbvio. Pô, eu sei que você não tinha, mas pô, que cagada, né? Então, you didn't have your umbrella with you? Pô, você não tinha seu guarda-chuva com você? Por isso que a gente não está transformando isso numa pergunta de fato. Então, você pode sim fazer uma pergunta sem colocar o didn't antes, mas mais com esse sentido. Quando você afirma algo, uma, nesse caso uma frase negativa, no passado, ah, você não tinha o guarda-chuva com você? Ok? Sem realmente perguntar, você não tinha o guarda-chuva com você? Você não está perguntando aquilo, você só está enfatizando a cagada que o cara fez nesse caso. You didn't have your umbrella with you. Putz. Cagada, cara, você não tinha teu guarda-chuva com você, ok? Então vamos lá. Se não, sim, se você pensou isso, você está certo. A pergunta, estrutura de pergunta mesmo seria: didn't you have your umbrella with you? Tá, essa seria a pergunta, ok? Alright, let's move on. Então, o cara perguntou, pô, você não tinha teu guarda-chuva com você? E aí ela falou, obviously not. Avi, meio difícil de pronunciar essa palavra aí. Obviously. Você não vai pronunciar o B, você não fala obviously. Não, obviously. Obviously not. Obviously not. Ok? Então, obviously, obviamente. Obviamente. Ok? Obviamente. Obviamente não. Obviously not. E daí ela continua. When I finally got to work. Vamos lá. Obviously not. Obviamente não. Quando? When? When I finally got to work. Quando eu finalmente, finalmente, got to work. Cheguei no trabalho. Então, gente, get é um verbo com muito das traduções, muitos significados diferentes. Nesse caso, get é chegar. Se você fala get to work, chegar ao trabalho. Get to school, chegar na escola. Get home, chegar em casa. Alright? Então, get to work. Por que é got com o? Que é o passado. Ok? Get é um verbo irregular. Então, tradução é get. Tradução não. Conjugação é get, got, gotten. Gotten. Ok? Você tem lá a tabelinha dos verbos irregulares, você pode ver lá. Alright? Obviamente não. Quando eu finalmente cheguei do trabalho... Obviously not, when I finally got to work. Cara, obviamente não. Claro que não. Quando eu finalmente cheguei no trabalho, my boss yelled at me for being late. My boss, meu chefe, yelled. Yell é o verbo gritar. Gritar. Tem outros verbos gritar que você também pode usar. Yell é um deles. Yell. No passado, é um verbo regular. Então, yelled. My boss yelled. O meu chefe gritou. Meu chefe gritou at me, comigo. Avi, mas com não é with. Yell with me. Gente, essa é uma das coisinhas das peculiaridades do inglês. Cada verbo tem uma preposição específica. A tradução literal para o português muitas vezes não vai estar correta. Então, a melhor forma de fazer isso é você sempre se lembrar. Por exemplo, quando você olha, look, sempre olhar para alguma coisa não é look to, é look at. Pronto, decorou essa, sempre quando você quiser falar olhar para, look at. Look at me, olhe para mim. Yell também é at. Gritar com alguém é sempre yell at. You're yelling at me. Why are you yelling at me? Por que você está gritando comigo? Yelling at me. Tá? Então, gritar com yell at. My boss yelled at me. Gritou comigo. For being late. Por estar late. Atrasado. Um pouquinho que cortou ali. Por estar atrasada. Ah, atrasada nesse caso. Ok? Então, my boss yelled at me for being late. Meu chefe gritou comigo por estar atrasada. Beleza. Gente, Ravi, também não entendi por que tem esse ing aqui. Por estar, não seria for be, né? Por estar. Essa é uma dica muito importante, tá, gente? Não se prenda a ela, tá? Mas só, por enquanto, considere uma curiosidade. Depois de preposições, tá? Nesse caso, for é uma preposição. Sempre depois de preposições no inglês. Se você tem um verbo que vem depois de uma preposição, você vai colocar ing no verbo, tá? E ele não vai ser traduzido como fazendo, indo, sendo, nesse caso, tá? Então, sempre depois de preposições. Que preposições, Davi? For, about, in, on, at. Sempre quando você tem uma preposição e logo depois você tem um verbo, tá? I am very good at, eu sou muito bom em, I am very good at playing soccer, em jogar futebol. Por quê? Playing, porque tá depois de at, por exemplo. Ah, mas você tá me confundindo. Então, deixa pra lá, só lembre-se que o motivo pelo ing aqui é porque tá vindo depois de uma preposição, for. E nesse caso, em inglês, a gente coloca ing, alright? Então, meu chefe gritou comigo por estar atrasada. Cara, o dia dela não tá fácil, então, pô, obviamente... Não levei meu guarda-chuva. Quando eu finalmente cheguei no trabalho, meu chefe gritou comigo porque eu tava atrasada. He said, if I can't abide by the rules, if I can't abide by the rules, he said, ele disse, gente, said, passado de say. Alright? Said. Avi, esse aqui é um verbo regular ou irregular? Se fosse irregular, seria said, com um ed, né? Mas não, é um verbo irregular. Então, o passado é said. 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 Como tá escrito aqui. Alright? Então, he said. Ele disse. If I can't, se eu. Ele disse que se eu não consigo, ou se eu não conseguir, ou se eu não puder, ou se eu não posso, if I can't, abide by the rules. What is this? What's the meaning of abide by the rules? Abide by the rules é uma expressãozinha que significa respeitar as regras, seguir as regras. Abide by the rules. Abide by the rules. Abide by the rules. Seguir as regras. Seguir as regras. Respeitar as regras. Abide by the rules. Respeitar. Regras. Então, cara, ele disse que se eu não consigo respeitar as regras, e daí ele finaliza a frase assim. He is going to give me the boot. What's that? He's going to give me the boot. He's going to. Pessoal, a gente viu isso aqui. Going to. Verdade, isso aqui. Is going to. Que isso, gente? É uma expressãozinha que a gente aprendeu para falar do futuro, lembra? A expressão é be going to e mais o verbo. Be, nesse caso, é o is. Então, já está conjugado. He, be, não. He is going to. Já sabe que é uma frase no futuro. Ele vai, ele irá fazer alguma coisa. Então, he's going to give. Ele vai me dar. No entanto, gente, give me the boot é uma expressãozinha que significa dar um pé na bunda, tá? Nesse caso, no trabalho, alright? He's going to give me the boot. Ele vai me dar um pé na bunda. Então, gente, isso aqui é uma expressão bem mal criada, né? Eu não quero que vocês saiam usando ela por aí, mas é importante que você conheça. He's going to give me the boot. Ele vai me dar um pé na bunda, ok? Querendo dizer que vai demitir a pessoa, tá? Ele vai chutar a pessoa lá da empresa. Claro que ela tá usando essa expressão porque ela tá falando lá com o amigo dela. Como que ficou a frase, então? He said, if I can't abide by the rules, he's going to give me the boot. Então, ele disse que se eu não consigo respeitar as regras, se eu não puder respeitar as regras, ele vai me dar um pé na bunda. Isso porque ela chegou atrasada.